Ora, bom dia a todos que estão presenciais e em casa. Hoje venho-vos trazer aqui o módulo 10, o processo de despesa, que vai ser enquadrado no sistema integrado de gestão da Assembleia da República, que é um sistema transversal à Assembleia. Todos os serviços da Assembleia utilizam nos seus processos de aquisição e, portanto, toda a tramitação do processo é feita neste sistema. Nós vamos ter uma componente de PowerPoint e vamos ter outra componente de visualização do sistema em si, em base real, para verem um pouco também como é que o processo evolui. Eu não sei se muitos já tiveram contacto com este sistema, enfim, não talvez com as bases todas, mas com o apoio de alguns colegas, provavelmente também já estão um bocadinho familiarizados com a estrutura. Portanto, lá em casa, eu espero que consigam ver, vamos fazendo aqui entre o PowerPoint e a base real, a ver se não se perde muito. Portanto, como eu tinha dito, o sistema integrado de gestão é um sistema complexo, é um sistema que precisa de muita alimentação, de muita atualização por todos os utilizadores. Tem a cargo processos de aquisição barra processo de despesa, é onde é um repositório de toda a informação do processo de despesa, de contratos. Portanto, cada utilizador que tenha a cargo um processo deve alimentar esse processo no sistema da melhor forma, com a informação digitalizada nos anexos, enfim, tudo o que suporte as autorizações que faz a construção do processo. Nós hoje vamos ver a primeira parte. Será, portanto, a criação de processos simplificados e a criação de processos ativos. Essencialmente, vamos ver o módulo de aprovisionamento, que é o módulo transversal, que todos os serviços da Assembleia utilizam. Vamos também ver um bocadinho os armazéns, o que é que estes armazéns, quando vocês selecionam no processo de aquisição, o que é que devem selecionar. A estrutura do processo de aquisição. A utilização do CPV, que é o Common Procurement Vocabulary, que é muito utilizado em toda a contratação pública, na publicação de anúncios, no Diário da República, no Jornal Oficial da União Europeia. Portanto, são códigos que vamos ter que trabalhar com eles. Temos também o controle de montantes por fornecedor e vamos também ver as fases do processo de aquisição e os respectivos outputs que sustentam todo o processo. Vamos também ver aqui como é que são feitas alterações de cabimentos e compromissos, passando por reforços, anulações, e reduções, e depois também a informação que deve ser, disponibilizada no processo de aquisição. Isto na primeira parte, portanto, vocês conseguimos, é um bocadinho ambicioso, mas vamos tentar que consigam ver tudo. Depois temos esta segunda parte, que é a construção dos contratos. E esta sim é uma matéria que, hoje em dia, como as compras estão descentralizadas na Assembleia, todos têm contratos a seu cargo. Portanto, toda a componente de contratos tem que estar aqui no repositório do SIGAR. Portanto, vamos ver também a construção de contratos globais, as renovações, no caso de existirem, as regras que devem ter em consideração, a própria gestão de contratos que hoje em dia, como vocês já todos, à partida vão ter um contrato para gerir. Porque é uma do vosso conteúdo funcional é ser gestores de contratos e, portanto, esta parte aqui, a responsabilidade do gestor de contrato também é muito importante. Também vamos ver os anexos que devem constar no contrato e depois vamos ver um mapa também que é também da responsabilidade de cada serviço, que é um reporte estatístico que, no âmbito do sistema de normalização contabilística, que a Assembleia, adotou, desde 2019, nós somos obrigados a reportar mensalmente. Está bem? Muito bem. Ora bem, o SIGAR, a estrutura do SIGAR é um sistema modular. Portanto, existem vários módulos com várias especificidades de cada uma das áreas, desde os recursos humanos, da área financeira, passando pela área do inventário, pela gestão de estoques e no aprovisionamento, que é aquilo que nós vamos trabalhar hoje. No âmbito da contratação, o que é que acontece? O aprovisionamento, o módulo, está dividido em processos simplificados, que é aquilo que se enquadra no regime simplificado, onde são todos os processos até 5 mil euros, podem ser feitos num módulo que nós já vamos ver, e depois tudo o que é acima de 5 mil euros são feitos noutro separador, por assim dizer, que se chama o chamado regime geral. Portanto, as regras do regime simplificado, eu não sei se vocês já tiveram algumas noções da contratação pública, ou se vão ter para a frente. Não? Pronto. Então, se calhar estas regras são importantes para quem tiver que fazer processo de despesa no CIGAR. Portanto, quando tiverem uma despesa inferior a 5 mil euros, vocês vão fazer pelo regime simplificado. E o que é preciso ter em conta? Portanto, se a despesa é inferior a 5 mil euros, se o contrato tem uma duração inferior a um ano e se o saldo do fornecedor que vocês querem adjudicar é inferior a 20 mil. Isto porquê? Porque o Código da Contratação diz que eu posso adjudicar até 20 mil euros ao mesmo fornecedor no presente ano económico e dois anos anteriores. Portanto, eu tenho que ter aqui um cálculo para apurar se efetivamente eu posso convidar essa entidade e posso adjudicar. Porque se ele estiver acima dos 20 mil, eu já não posso convidar nem adjudicar. Bem? Portanto, tenho que escolher outro. Vamos ver só aqui um bocadinho aqui a base. Sim. No quarto ano, não. Portanto, o presente ano económico e dois anos económicos para trás significa que ele passa a zero depois.
Passa a zero.
Portanto, ou seja, este...
Em 2020, os 2 mil, 2017 caem, certo?
Sim.
Mas não são esses 2 mil.
Sim, só cai o ano, cairá o último ano.
Mas não vai a
zero? Não, vai ao ano em que tiver, o último ano em que for. Aqui há uma questão que vocês podem também ter em conta. Não convém sempre levar ao limite de esgotar os 20 mil, portanto, porque nós devemos deixar sempre nos 19.900, para quê? Se efetivamente houver uma urgência e aquele fornecedor tiver que ser o único que forneça alguma coisa ou que é aquilo que sabemos que trabalha bem, não devemos tapar o fornecedor logo. Portanto, devemos ter cautela quanto a isso e verificar os acumulados. Tentar diversificar ao máximo os fornecedores é importante. Bem sei que às vezes é difícil, mas passa um bocadinho por fazer consultas informais ao mercado e tentar procurar outros fornecedores que também respondam da mesma forma. Desculpa, tu não estou a ouvir. Não, eu também acho que as dúvidas eram para depois, mas tudo bem. Pois estamos. Não, não, mas sim, só preciso ir do microfone que eu tenho alguma dificuldade em conseguir ouvir. Ficou tapado, não pode fazer adjudicações no presente ano económico mais e nos dois anos anteriores. Portanto, ou seja, se ele tiver adjudicações no ano anterior, tem que esperar, não é? Até 2021 que ele limpe o 2019. Ok? Portanto, ou seja, o que o sistema faz é ele vai eliminar o último ano sempre. Portanto, as adjudicações efetuadas no segundo ano para trás, ele elimina. Está bem? Portanto, ele faz automaticamente essa limpeza. Ok. Pronto, eu queria só ver aqui, para vos enquadrar aqui um bocadinho no CIGAR. Portanto, como vocês veem, aqui nos processos, isto é o módulo de CIGAR, vocês têm, acho que todos já devem ter um ícone vermelho no vosso posto de trabalho, que é módulo de aprovisionamento. Se não têm, provavelmente depois a chefia pedirá, mas este é o módulo onde toda a contratação se passa. Portanto, processos de aquisição e processos de despesa, a tramitação faz-se por aqui. Portanto, processos de aquisição, nós temos aqui duas hipóteses, ativos simplificados, que é aquilo que nós estamos a falar agora, abaixo de 5 mil euros, eu vou fazer aqui o nome simplificado, e depois acima dos 5 mil eu faço nos ativos todos. Porquê? Porque esta parte aqui, este menu surgiu para simplificar, porque maioritariamente 80% das compras da Assembleia é quase tudo de regime simplificado, portanto, ou seja, com exceção de uma parte, a maior parte dos procedimentos conseguem-se resolver por simplificados. E, portanto, criou-se este menu para simplificar os procedimentos aqui dentro da casa. Depois, tudo o que seja acima de 5 mil euros já precisa de caderno de encargos, já precisa de ofício convite, enfim, já precisa de peças procedimentais com algum conteúdo jurídico e, portanto, estas têm que ser um pouco mais trabalhadas e com algum apoio jurídico, está bem? Depois vamos ver aqui um bocadinho depois de cada parte. Portanto, este é aqui que os processos de aquisição funcionam neste menu. Nós vamos ver um bocadinho mais à frente. Depois do regime... Pronto, estas são as regras que vocês devem reter quanto ao regime simplificado. Depois, não está aqui a passar. Depois temos o outro caso, que é no regime geral. Este aqui é o tal que acima de 5 mil euros eu vou utilizar aquele menu. Aqui o processo começa a ser um bocadinho mais complicado. Portanto, o que é que eu vou ter que ter em consideração? Essencialmente, as empreitadas estão do lado da DAPAT, portanto, os serviços aqui não têm que controlar estes âmbitos de contratos. Mas bens e serviços... Para regime geral, também concorre os 20 mil. O que é que eu tenho? Tenho a consulta mínima a um fornecedor e também tenho que controlar o saldo do fornecedor inferior a 20 mil. Portanto, aqui o que importa reter é que no regime de ajuste direto, quer seja simplificado, quer seja regime geral, os montantes a concorrer são sempre os mesmos. Ou seja, quer eu faça em regime simplificado, quer eu faça em regime geral, são os 20 mil. Okay? Portanto, eu estou a concorrer para o mesmo montante, é preciso ter isso presente. Aqui a regra também do presente ano económico e dois anos anteriores é válida também, portanto temos de terem atenção. E também é válida na consulta prévia, embora aqui com montantes mais elevados, está bem? Portanto, aqui na consulta prévia eu tenho aquisição de bens e serviços, posso ir até 75 mil euros. É mais confortável. Mas aqui o que é que eu tenho que fazer? Tenho que convidar no mínimo 3 fornecedores. Pronto, isto aqui já obedece a ofício convite e a caderno de encargos. Está bem? Depois temos os outros concursos, os outros procedimentos concursais, como o concurso público e o concurso limitado por prévia qualificação. Pronto, que isso já é tudo acima dos 75 mil. E, portanto, já são montantes muito elevados e aqui sim, estes já precisam de programa de procedimento e caderno de encargos, para além de publicações no JOE ou no DR, conforme os montantes. Sim. Ah, não estou a passar, né? Não. Porquê? Ficaram neste e no outro não está a passar. Será que foi bloqueado aqui alguma... Que no meu passam, não passam é neste aqui. Foi quando eu passei para o CIGAR, não? Para o ERP. Eu vou fechar só para ver se consigo entrar. Portanto, estávamos aqui, certo? regime geral. Pronto, só para então relembrar, ajustes diretos concorrem para os 20 mil e depois, consulta prévia, podemos ir até aos 75 mil, está bem? As diferenças, consulta prévia, eu tenho que consultar no mínimo 3, o ajuste direto, sem ser simplificado, regime geral, eu tenho que consultar 1, está bem? Posso consultar 1. Posso também fazer consultas informais, mas faço sempre 1, sim. Consulta prévia, sim. Está bem? Okay. Pronto, depois os armazéns. Vocês no processo de compra que iniciarem têm um separador, um íconezinho que vão ter que preencher com a seleção do armazém que pretendem. E isto aqui é um bocadinho uma cábula daquilo que vocês vão ter que usar. Portanto, se estiverem a fazer serviços, é fácil, é aquisição de serviços. Se tiverem que fazer compras de bens de investimento, e aqui podemos estar a falar de um portátil, de mobiliário, de ar-condicionados, são bens de investimento. Portanto, têm que escolher bens de investimento. Se forem empreitadas, escolhem a aquisição de empreitadas. Os armazéns 01, 02 e 03 são armazéns específicos de algumas divisões. O armazém 01 e 02 destina-se só à DAPAD. Portanto, somos os responsáveis pelo Economato e por toda, no fundo, o fornecimento deste tipo de material aos serviços. O armazém 03 é da divisão de edições e, portanto, são todos os artigos que estão na livraria. Portanto, também só a eles lhe é destinado. Okay? Portanto, o que é que sobra aos serviços? Bens de investimento, bens não armazenáveis, que é tudo o que tiver duração inferior a um ano, e que não é armazenável, não está num armazém, e serviços, ok? Portanto, bens não armazenáveis, por exemplo, quando alguém pretende comprar, por exemplo, o arquivo histórico às vezes compra luvas, umas luvas especiais, são bens não armazenáveis, ok? Por exemplo, nós, a DAPAD, tem muitos bens não armazenáveis, como peças que às vezes são adquiridas, para alguns equipamentos são bens não armazenáveis. De resto, bens de investimento é tudo aquilo que tem duração superior a um ano e estamos a falar de bens informáticos, hardware, software, mobiliário, audiovisual também e, essencialmente, os grandes centros de compras são esses. Depois, a estrutura do processo de CIGAR, que é um bocadinho aquilo que nós vamos ver na aplicação e em cada separador o que é que nós devemos preencher e o que é que lá está inserido. Portanto, eu tenho desde a proposta de aquisição, onde eu tenho a informação toda que eu vou ter que preencher. Portanto, como eu disse, o CIGAR é um sistema complexo, precisa de ter muita informação, porque nós também extraímos muitos dados dele. Portanto, às vezes nós não podemos ser um bocadinho minimalistas na introdução dos dados, sob pena depois ter que voltar atrás e preenchê-los, ok? Portanto, se calhar mais vale fazer isto de uma primeira vez totalmente do que ter que voltar atrás para voltar a preencher. Nós temos que preencher tudo o que seja, alguns dados já vêm preenchidos, como o ano e a legislatura, depois temos que preencher o âmbito do objeto do contrato, que é desde a aquisição de serviços, empreitadas, bem, se é aluguer, se é aluguer ou locação, se é uma aquisição, o CPV, que também já vamos ver como é que o vamos selecionar, a designação do processo, quem é o proponente, quem é o serviço que está a propor a compra, o aprovisionamento, portanto, neste caso, nós, os serviços, as compras estão descentralizadas, portanto, cada serviço é um aprovisionamento, ok? O motivo dessa compra, é preciso justificar a aquisição. Se eu não justificar a aquisição, eu não tenho suporte para elaborar a aquisição, está bem? O armazém, cá está. O gestor do contrato passou a ser obrigatório, portanto, com a última alteração ao código. E, de modo que, pronto, normalmente o que é que acontece? Quem faz um processo de aquisição e leva, no fundo, o processo desde o início até ao fim, será esse o responsável pelo gestor. Mas isso depois caberá também à chefia decidir como é que afeta essa tarefa. Depois, dentro do processo de aquisição, temos as linhas de aquisição, onde vamos descrever aquilo que queremos, qual é o artigo que vamos comprar. Temos que ter, é baseado provavelmente num orçamento ou numa compra que já fizeram há pouco tempo. O procedimento, aqui tem que saber qual é o artigo que vão utilizar e o manual, também já vamos ver. O preço base, que normalmente corresponde ao orçamento que eu pedi ou então àquele valor que eu quero que o mercado me responda, portanto não posso aceitar valores acima do preço base. O preço base é o valor mínimo pelo qual a compra deve ser efetuada. A fundamentação desse preço base, a seleção do júri nos casos em que há júri, que é o caso a partir da consulta prévia, há um júri, depois no concurso público e prévia qualificação, quem é o órgão competente para a decisão de contratar, portanto aqui as competências da despesa também são importantes. Depois temos a parte financeira, que corresponde então ao envio do pedido de cabimento à DGF, e depois aqui então podemos selecionar o orçamento, a atividade e rúbrica orçamental. Não é obrigatório, portanto isto é quem tiver um bocadinho e for detentor de alguma informação financeira, ok? Portanto isto não são campos obrigatórios, está bem? Portanto isto é só no eventualmente quem tiver, em cada divisão, direção, existe às vezes uma pessoa que ajuda na elaboração do orçamento e fica com informação relativamente às rubricas orçamentais. E às vezes pode ajudar a financeira no cabimento dessa despesa. É só essa a questão. Depois, temos também a consulta ao mercado, portanto, que são as entidades que nós vamos colocar no CIGAR. Aquisição e faturas, que então aqui já temos toda a nossa proposta de autorização de despesa. Nesta fase, nós já temos, efetivamente, o valor correto da compra. E o que é que nós fazemos? Vamos, uma vez autorizada, vamos enviar para compromisso, portanto, mais um passo para o lado da financeira. E também neste separador, quando chega ao bem, nós fazemos a recepção do bem de forma qualitativa e quantitativa. Portanto, verificamos se o bem foi entregue, corresponde àquilo que foi pedido, em quantidades e também em características, quer seja também do bem ou do serviço. Mais tarde, vamos ver a recepção da fatura, terá que ser associada a este processo, e no caso de haver um contrato global, também o vamos associar, está bem? Já vamos ver na prática como é que isto se faz. Temos também o contrato, cá está, faz parte. O que é que acontece? Os contratos têm subjacentes os processos de aquisição a que deram origem, portanto isto fica tudo agregado a um contrato. Temos que também fazer no processo de aquisição a distribuição de encargos, no caso de haver valores para anos subsequentes. E então depois temos outro separador, que é a evolução e anexos. Este sim, cá está, colocar tudo digitalizado neste separador. Vamos aqui ver um bocadinho, passar aqui um bocadinho isto. Portanto, se eu chamar aqui, portanto, eu agora vou pegar aqui num do regime geral. Vamos, por exemplo, pegar aqui, eu ontem estive aqui a inserir um para vermos. Pronto, o que é que eu, por acaso, aqui, quando vocês entram, já agora podemos ver só um. É visível? Ah, não está a passar. Pois é, que está bem. Ele está neste portátil. Estou é com acesso remoto. Sim, não, isto é base.
É do PC?
Não. É do meu site.
Sim, mas está no PC fixo.
Sim.
Não consegue abrir a partir daqui?
Não. Darknet, não. Acho que não. Lá ver. Talvez. Olha. Vou deixar isso para aqui. Não.
vai instalá-lo.
Não. Então não consigo, é?
Não.
Ah, que bom. Mas nós já fizemos isto, sem problema.
Com
o remoto. Com o remoto, com acesso à base real.
Mas a passar
presencial. Sim, sim, sim. Mas presencial. Eu pensei que isto fosse...
Pois, porque ele está a ser transmitido para o canal do Parlamento. E o canal do Parlamento está a transmitir para cá.
Ah. Pá, então, bem, ficamos pelos PowerPoints, é pena. Mas nem aqui para a área...
Vamos fazer algo.
Uhum. Sim. Pois, eu preciso, está bem, então eu vou dar os PowerPoints e depois
sim,
voltamos atrás. Ok. Bem, por questões técnicas, eu vou avançar com os PowerPoints e depois vamos tentar colocar aqui a aplicação do CIGAR. Pronto, nós depois, eu depois vou passar um bocadinho por estas fases todas no processo de aquisição na base real, está bem? Para vocês perceberem os campos que têm que ser preenchidos e, no fundo, a tramitação do processo. Mas, entretanto, vamos avançando com os PowerPoints. Vocês vão ver isto tudo na aplicação, está bem? Aqui parece mais denso, mas depois, quando começam a preencher os dados, tudo tem a sua tramitação e lógica, está bem? Como eu tinha falado, a utilização do Common Procurement Vocabulary, isto é, já tivemos várias versões e controle dos fornecedores desde que se iniciou o código da contratação. E há uns anos atrás o controle era feito por CPV, agora já não é, já é por procedimento contratual, neste caso pós ajustes diretos e consulta prévia. Mas, para efeitos estatísticos, a utilização deste código interessa-nos, está bem? E, portanto, a Assembleia decidiu mantê-lo. Então, todos os processos de aquisição é um campo obrigatório de preenchimento. Como é que nós devemos preencher isto? Portanto, o que é que é o CPV? Portanto, é um código onde há N, portanto, tipos de aquisições que todos os Estados da União Europeia compram e eles construíram este vocabulário. Como é que é a estrutura deste CPV? Ele é dividido, portanto, tem aqui os códigos, tem os dois primeiros são divisões, depois até ao terceiro algarismo são grupos, ao quarto algarismo são classes e depois o quinto são categorias. Portanto, nós devemos selecionar o quê? Ter atenção que objetos... Primeiro, fazer uma pesquisa na base sobre se aquilo que nós estamos a adquirir hoje já adquirimos anteriormente. Se de facto existe histórico, nós devemos utilizar o mesmo CPV. Para quê? Para haver congruência de dados e coerência, não é? Porque senão eu para a mesma aquisição posso ter diferentes CPVs e depois nem consigo analisar nada. Pronto. Depois outra das questões tem a ver também com a justificação do cumprimento do artigo 64 da Lei do Orçamento de Estado para 2020, que diz que nós não podemos ter despesas superiores ao ano anterior. Ou seja, quando eu faço uma aquisição de serviços, isto é só aplicado aos serviços, se eu apresentar valores superiores ao ano anterior, e estou a falar de uma aquisição, da mesma aquisição, do mesmo tipo de aquisição, eu não o posso fazer. Portanto, estou a violar a lei. E por isso, como é que isto é visto? Com o CPV, se eu utilizar o mesmo CPV para a mesma contratação, e for utilizar no ano seguinte para a mesma contratação aquele CPV e o valor é diferente... eu não posso fazê-lo, portanto, tenho que negociar com o fornecedor aqui um reequilíbrio. Portanto, ou seja, ou a compra tem alguma diferença que não é igual à do ano passado, ou não havendo, ele tem que manter o preço do ano passado, está bem? Portanto, é para isso que este CPV é utilizado, ok? Por isso é que às vezes a financeira pede para justificarem quando os serviços do atual ano se mantém ou não o preço. É com base no CPV. Sim.
Pelo caso agora da direção da comunidade,
Do E.
Há exclusões.
Há exclusões.
Existe no despacho do par. Portanto, vocês têm que ler o despacho do par. Há muitas exclusões.
Sim.
E, portanto, tudo o que é ARP, POE está excepcionado. Mas tem que ser escrito. Okay? Não é depreender que a financeira vai saber. Portanto, ou seja, os serviços são responsáveis pelas compras. Quando fazem essas compras, têm que dizer que se encontra excepcionado no despacho tal, na linha tal, está bem?
E temos que escrever isso onde?
Na PAD. Vocês podem, ao escrever na PAD, justificar na PAD, já vamos ver onde o podem fazer também. Porque, vamos lá ver, a PAD é um documento onde está... Se nós tivéssemos a desmaterialização efetuada, a PAD era o documento onde estaria tudo, ok? Pronto, e portanto nós devemos escrever lá, principalmente essas matérias de análise financeira. Portanto, quando fazem a compra e justificam, dizem que encontra-se excepcionado ao abrigo do artigo 64 da Lei do Orçamento e do despacho do par, que é o 46. Pronto, portanto, tudo o que decorre, há exceções, também há a RPPOE, há também outras situações para o audiovisual, há também outras situações no caso também da segurança de informação. Portanto, enfim, o que se enquadrar nessas alíneas deve ser mencionado na PAD. Isto porquê? Para quem está na cadeia final, que é o caso da financeira, não depois, não vir no momento do pagamento questionar se o valor se mantém ou não, ou o que é que aconteceu. Está bem? Portanto, se vocês escreverem logo, o processo fica... Pronto, podem dizer...
Ou ano anterior, podemos dizer exatamente isso.
Pronto, aí nem precisa de mencionar que se mantém. Está excepcionado. Portanto,
exato,
tanto excepcionado, o valor até pode ser superior.
No campo em que costumamos colocar isso,
sim,
podemos colocar logo...
Sim, a exceção.
A exceção. Obrigada. Okay.
Pronto, então o que é que aqui, um bocadinho só para relembrar, devemos ver o histórico para termos uma coerência de informação e uma uniformidade na escolha. Está bem? Isto para que depois, nós não sabemos daqui a uns anos se a metodologia do CPV vai-se novamente manter nos procedimentos, não volta para outra, enfim, se há outra alteração de controle. Depois, como eu tinha dito, portanto, o controle dos montantes por fornecedor neste momento é feito por procedimento de aquisição de bens e serviços empreitadas. E o que é que concorre para isto? Portanto, concorrem os ajustes diretos em regime simplificado e em regime geral e a consulta prévia, está bem? O CIGAR nessa componente também vamos ver, vocês podem extrair reportes com o controle, podem efetuar uma consulta ao montante de adjudicações efetuadas a um fornecedor, o que vos permite ver, primeiro, se de facto o podem consultar. Está bem? Está muito sensível. Também vamos ver depois esta forma de output, sem ser aquele do verificar, não é? Quando vocês fazem o verificar, existe outra forma de verificar se o fornecedor, qual é o montante de adjudicações já efetuadas àquele fornecedor. Existe um output onde vem o somatório de todas as adjudicações efetuadas àquele fornecedor. Não consigo ouvir.
Fico nada. Eu não consigo descobrir no CIGAR, não consigo ainda descobrir onde é que eu consigo ter esse...
Está bem, já vamos ver. Assim, a seguir ao intervalo, eu espero que a componente técnica consiga pôr aqui a base real. Pronto, depois vamos ver aqui também as fases do processo de aquisição, já muito em paralelo com os respectivos outputs que os serviços usam, está bem, para colher as autorizações de despesa e no fundo levar o processo de aquisição até ao fim. Portanto, o que é que nós temos aqui? A elaboração da proposta, que no fundo é tudo aquilo, no fundo é a capa do processo de aquisição, onde eu tenho o que é que eu vou contratar, o objeto do contrato, o CPV, o proponente, o motivo, a quantidade, o preço unitário, com ou sem IVA, e a escolha do procedimento. Isto é a chamada proposta de aquisição, chamada PA. Depois enviamos para cabimento, com este chapéu, E aqui o que é que eu já posso obter? A proposta de decisão de contratar. Normalmente isto é utilizado quando eu faço consultas a mais do que um fornecedor, ok? Quando se trata de ajustes diretos a um fornecedor, eu não faço PDC, eu faço logo proposta de autorização de despesa, que é a PAD, ok? Eu sei quem vou convidar, portanto eu não preciso de fazer. A PDC é aquele momento em que eu vou selecionar as entidades que eu vou convidar. Onde é que eu faço isto? Na consulta prévia e nos concursos públicos. Nos concursos públicos não vão preenchidas, aliás, mas na consulta prévia elas vão preenchidas. Depois tenho a adjudicação, onde aqui efetivamente já tenho o valor que vou, já tenho a entidade selecionada, o valor efetivo da despesa e, portanto, já tenho o despacho de autorização da chefia, seja ela qual for, portanto, da hierarquia que compete. Portanto, neste momento, fico com a proposta de autorização de despesa. Uma vez autorizada a proposta de autorização de despesa, eu vou enviar para compromisso. Já vamos ver também o processo de despesa em paralelo com o da aquisição. Portanto, uma vez colhido o despacho, eu vou novamente ao CIGAR introduzir a data do despacho e vou enviar para compromisso. Portanto, aqui, mais uma vez, a tramitação vai para o lado da financeira, que compromete. Uma vez comprometido, eu estou em condições de emitir a minha nota de encomenda para o fornecedor poder, então, tratar da nossa encomenda. Está bem? Este documento, o que é que serve para o fornecedor? Serve para ele faturar o que lá está. Okay? Nós devemos sempre enviar a nota de encomenda. Porquê? Porque a nota de encomenda tem, primeiro, a identificação do compromisso, que o fornecedor pede sempre. Portanto, ou seja, a lei dos compromissos obriga a que as faturas tenham o compromisso identificado na sua fatura. Okay? E eles sabem isso e, portanto, a nota de encomenda é primordial. Okay? Às vezes vocês por telefone alguém, é preciso do compromisso. Pronto, é esta nota de encomenda que tem o compromisso. Também vamos ver o output em si, como é que, o que é que ele é. Depois, uma vez emitida a nota de encomenda, há de chegar o bem. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Receção qualitativa e quantitativa, portanto, a conferência, de acordo com aquilo que é solicitado, e fazer a receção do bem ou do serviço na aplicação. Também vamos fazer isso, está bem? Posteriormente, há de vir a fatura, portanto, que isto é um documento que chega, enfim, via expediente e que depois, enfim, cada serviço tem um bocadinho, um procedimentos diferentes, por exemplo, sei que é entregue diretamente ao utilizador que fez o processo de aquisição a fatura, portanto, sem estar inserida no CIGAR, ou então é centralizada todas as faturas e são inseridas por uma única pessoa no CIGAR. Pronto, o que interessa é que ela cá esteja. Portanto, ela vai ter que ser inserida no CIGAR e vai ter que ser afeta ao processo de aquisição. Okay? E vamos, no fundo, conferir se a fatura está correta com a nota de encomenda e vamos inserir no sistema. Se ela estiver bem, tudo bem, ela é afeta ao processo de aquisição. Se ela não estiver correta, ela deve ser automaticamente devolvida, está bem? Vamos evitar notas de crédito, porque as notas de crédito o sistema opera deficitariamente e nós não devemos ficar com faturas que não estão corretamente faturadas, está bem? Portanto, nós temos muito aquela ideia, ele vai emitir uma nota de crédito. Não, a fatura deve ser devolvida no imediato. Não está em condições, deve ser devolvida, está bem? Já bem basta às vezes aquelas situações em que houve, enfim, às vezes há ali regras de cêntimos e há ali uns, às vezes umas situações de arredondamentos e que essas já nos levam às vezes a ter notas de crédito de 1 cêntimo e 2 cêntimos. Pronto, mesmo essas situações eu devolvo sempre. Não está em condições, não está de acordo com a nota de encomenda, eu tenho toda a justificação para devolver ao fornecedor, está bem? Depois, uma vez associada a fatura ao processo, e neste caso, se houver um contrato, ela também é associada no mesmo menu, também vamos ver, eu estou em condições de enviar todo o processo para a financeira. Portanto, isto tanto ao nível do CIGAR, como também em papel, que é chamada guia de entrega das faturas. Pronto, o que é que vai nesta guia de entrega habitualmente? A fatura, não é? E todo o processo de despesa. No caso de for um processo de despesa, deve vir a proposta de autorização assinada, não é? Portanto, de quem é competência, e o orçamento associado. Se houver alguma informação, também deve vir. Quando se trata de contratos ao longo dos anos, portanto, plurianuais, o que é que acontece? Toda a informação deve estar inserida no CIGAR digitalmente, tanto informações de renovações como informações de autorizações de despesa e, portanto, a própria financeira consulta o processo. Eu só preciso de enviar em papel a PAD e a fatura. E depois menciono na guia que o processo se encontra digitalizado no CIGAR. Está bem? E eles vão ver. Isto é também para reduzirmos um bocadinho o papel. Pronto, vamos só ver aqui um bocadinho esta parte, como é que anda a par e passo. Portanto, nós vimos a proposta de aquisição, que é aquilo que nós, que o serviço elabora, com base num orçamento que pede, o objeto, o valor e, portanto, o CPV. Depois desta fase envia para cabimento, para a alada financeira. O que é que vem a seguir? A autorização de despesa, que é chamada proposta de autorização de despesa, que é a PAD. Uma vez assinada a PAD e autorizada, é feito o compromisso do lado da financeira. Com o compromisso, eu posso emitir a nota de encomenda para o fornecedor. O que é que eu faço posteriormente? Onde me chegar os bens, a recepção dos bens aos serviços e a fatura, que eu vou ter que conferir. Bem? Uma vez conferidos, é enviado para processamento. Portanto, esta parte aqui nós já não vemos, não é? Já está do lado da financeira, com a guia de entrega na financeira, eles tratam do processamento, vão tratar da autorização do pagamento e, por fim, do pagamento. Okay? Portanto, o processo de aquisição anda a par e passo com o processo de despesa. Aqui o que é muito importante? Tudo o que é processo de despesa é da responsabilidade da financeira, mas tudo o que é processo de aquisição, tudo o que sejam as fases de cima são responsabilidade dos serviços, está bem? Portanto, quando às vezes a financeira devolve um processo, por alguma razão, nós temos que perceber porque é que eles estão a pedir. Porque eles validam toda a informação do processo de aquisição. Okay? Eles estão na cadeia final, eles têm que fazer, no fundo, uma checklist daquilo que foi feito, está bem? Portanto, às vezes o que é que falta? Falta a tal justificação do preço, que eles, para poderem pagar e estar em condições de pagar, eles precisam ter essa justificação. Às vezes verificam, às vezes não, verificam sempre o controle do montante dos fornecedores, já aconteceram alguns casos que tivemos que resolver, e portanto é preciso ter atenção que os serviços têm responsabilidade na aquisição de bens e serviços, está bem? Pronto, isto é uma das componentes que nós também vamos ver, que tem a ver quando há alterações de cabimentos e de compromissos, reforço ou não. Portanto, isto é um dos menus que frequentemente vocês vão trabalhar, que é, imaginemos que numa fase inicial, isto acontece mais, não tanto nos simplificados, mas nas consultas prévias, acima das consultas prévias e concursos públicos, em que eu tenho um preço base, mas depois os concorrentes vêm abaixo, imaginemos. E o que é que eu fiz? Eu tenho um cabimento inicial pelo valor do meu preço base, mas todos os concorrentes, ou o concorrente que vai ganhar, apresentou-me um valor abaixo. Portanto, eu tenho que fazer uma retificação ao cabimento. Okay? Tenho que dar informação à financeira para me corrigir aquele cabimento. E eu vou fazê-lo neste menu que está aqui. Portanto, é do meu lado, é do lado do processo de aquisição que vamos fazê-lo no separador da financeira. E no cabimento da própria financeira, na linha do cabimento, botão do rato do lado direito, e tenho uns campos para preencher que nós já vamos ver também. Portanto, eu peço o quê? Ou uma redução, se for uma redução eu tenho que pôr menos e o valor que quero reduzir, ou se for um reforço eu vou ter que dizer que vou precisar de mais, pronto. Quer dizer, não, neste caso não vai ser mais, porque não posso passar o preço base, mas eventualmente poderia haver aqui há situações em que, em face de transições de processos, a transição de despesa origina aqui alguns reforços de cabimentos. Mas, essencialmente, eu tenho que fazer do lado, ou seja, a responsabilidade de alteração de cabimento de um processo de aquisição é do serviço, está bem? Tem que ser elaborado no lado do aprovisionamento, está bem? Porque a financeira, senão, não sabe, não consegue corrigir. Se o processo nesta fase já estiver comprometido, automaticamente a financeira faz os dois, o cabimento e o compromisso. Se estivermos só na fase do cabimento, corrige o cabimento e depois, quando se enviar para compromisso, ele já vai com o valor correto. Portanto, não é preciso fazer novamente na fase do compromisso. Ok? Pronto, isto é só para depois vocês também ficarem com alguma justificação e percepção do que têm que fazer. Pronto, depois o que é que nós temos, e esta informação aqui é muito importante para a financeira poder avançar com o processo para pagar. O que é que nós temos que inserir no processo de aquisição, no separador, evolução e anexos? Eu vou ter que ter informação de abertura, se tiver. Tenho que ter a proposta de autorização de despesa assinada, digitalizada, ponho lá. Se tiver informação da adjudicação, onde tenho o relatório final e a proposta vencedora, também coloco lá. Se for uma renovação, eu tenho que ter lá a informação de renovação. Também tenho que ter lá a nota de encomenda. Perdão. E depois também tenho que ter a ficha de publicitação no site do Parlamento, quer seja ajuste direto, consulta prévia e concursos públicos. Está bem? Portanto, estas são as fichas que nós publicitamos no site. Portanto, o que é que se publicita no site? Ajustes diretos, regime geral, acima de 5 mil, está bem? Consultas prévias e concursos públicos. Porquê? Porque é uma checklist que a própria financeira depois valida também em sede de processamento, está bem? Porque o pagamento só pode ser efetuado se eles tiverem informação em como foi tudo publicitado. O caso da ficha, se foi publicitada, porque o que é que acontece? Pode às vezes acontecer o lapso da ficha não está publicitada e o pagamento não devia ter ocorrido. Nós às vezes andamos a correr aqui um bocadinho contra o prejuízo e lá vamos publicar depois de pagar. Acontece às vezes. Pronto, isto é preciso seguir um bocadinho, no fundo, a lógica da, não é, do processo de aquisição. Há fases em que tem que se publicitar e normalmente é após a adjudicação, está bem? Pronto, questões relativamente a esta primeira parte. Vamos ver um bocadinho da base, mas se tiverem, se calhar mais na parte prática, não? Fazemos um intervalo, então, de 10 minutos. Ah, ok. Pronto, para ver se eu consigo pôr aqui a base.
Instalar o aplicativo Cigar, é capaz de ser aqui o atalho, não tem o aplicativo.
Está a versão completa. Sabes que se calhar até capaz de dar com o desktop, não pode estar expandido.
Não. Pronto, capaz.
Com certeza que é isso. Que se o remote desktop não estiver expandido, ele assume.
Pois é, porque nós fizemos sempre o processo remoto. As apresentações é sempre o processo remoto. Não... Agora, quer dizer, esta versão assim para casa é que não sei, mas.
Assim, até para trabalhar, se estiver a trabalhar em casa, faz muito mais sentido a máquina que tem DA utilizar o portátil do que se faz se ligar aqui ao seu posto de trabalho. Esperar agora que isso termine e depois testamos.
Estou carregado?
Ah!
Está aberto. Está um ótimo. Estás aberto. Assim funciona. Mas se estiver maximizado, não. Se estiver maximizado, eu acho que não. Eu não consigo. Vais fazer lá em cima, acho que eu vejo aqui no da Clara. PowerPoint tem de se minimizar um e maximizar o outro. Estou só o client. Assumei o outro. Mas já sei. Mas depois pode-se pôr a ficar o outro. A outra arrancou a coisa de bicho, a mensagem não. Tá, a mesa que o Vasco levou daqui não estava a funcionar lá. Eu disse ao Vasco, pá, dá-me a câmera que eu tenho de voltar para o outro lado. Só que sem a mesa nem imagem tinhas para fora. Sim, sim. A mesa funcionou, só que lá não estava lá, não sei porquê. Pode tentar agora, por favor. Eu não preciso fazer reboot, pois não.
Portanto, ele está no meu site, não é? Portanto, não preciso de aceder ao remote, não é?
Assim é mais prático para si.
Sim, sim,
até
sim.
Quando estiver em casa.
Pois, exato, não pesa tanto,
querer,
sim.
Desligou aqui o computador.
Então vou desligar aqui só a exposição.
Não tem cá nenhum colega para ligar o computador ou algo do género. Não fica preso, ou seja, pode continuar a trabalhar.
Ok. Obrigada. Pronto, mas agora vou só aqui pegar neste. Depois minimizo este e... Ok. Thank you. Bem, se calhar vamos começar, para também não sairmos daqui muito para além do meio-dia, está bem? Pronto, então temos agora a oportunidade de ver a aplicação em si, a base real. Não sei se já é do conhecimento de alguns de vós, mas este é, portanto, é um módulo do aprovisionamento. Portanto, aqui estão todos os processos de aquisição elaborados pela Assembleia da República. Eu, como tenho nível de administração, vocês vão ver aqui todos os processos da casa. Mas, à partida, cada um terá um nível de gestor. Só verá os processos que são da divisão, está bem? Portanto, aqui é um bocadinho mais do que vocês têm. Pronto, portanto, o que é que então, relembrando aqui um bocadinho, nós temos aqui dois tipos de processos a serem realizados. Ativos simplificados, recordo que são processos simplificados até 5 mil euros, está bem? Fazem por aqui. É um processo muito, muito simples. Eu vou só aqui abrir um aqui que fiz ontem, ter aqui uma fase. Portanto, o que é que vocês preenchem? A designação do processo, o proponente, a data, o aprovisionamento. Portanto, são campos obrigatórios. A base vai-vos dizer o que falta, está bem? À medida que forem preenchendo. As linhas também são obrigatórias, que são, no fundo, aquilo que nós vamos adquirir. A escolha do fornecedor, cá está. Portanto, eu selecionei e tenho que fazer a verificação aqui. Portanto, eu quando faço aqui uma escolha do fornecedor, eu sou obrigada a fazer o controle dos montantes deste fornecedor, porque está, neste momento, por procedimento. Portanto, vejam que ele está quase no limite. Está bem? Portanto, o meu limite são 19,99 e ele já está nos 19,995, ok? Depois, o preenchimento do preço base é obrigatório, decorre também do CCP, e, portanto, a justificação também é obrigatória, está bem? Pronto. A partir daqui, o que é que vocês fazem? Fecham aqui o processo, okay, e fazem criar PAD. Automaticamente, quando fazem criar PAD, ela já está criada, vocês vêm aqui ao menu das autorizações de despesa, porque é onde estão as propostas de autorização de despesa, está bem? E, portanto, ela está aqui. O que é que este criar PAD faz? O envio automático do cabimento, contrariamente ao processo que nós vamos ver agora no regime geral. Portanto, este faz o envio automático. Assim que eu crio a PAD, eu tenho um envio para a financeira do cabimento. Pronto, a partir daqui, eu vejo o processo, passo a ver o processo nos todos, está bem? Passo a vê-lo aqui. Portanto, ele está aqui, portanto, procedimento, já estava preenchido no anterior. Eu vejo aqui tudo. Portanto, eu enviei para cabimento, a financeira agora deveria preencher aqui o cabimento. Se eu tiver contrato, eu vou ter que preencher primeiro o contrato e depois tenho que vir aqui carimbar, já vamos ver como é que vamos fazer. Depois tenho as consultas, neste caso, as consultas aqui decorrem na plataforma de compras públicas. Portanto, nós temos o processo de procedimento ao nível de contratação desmaterializado na plataforma de compras públicas, o que significa que algum destes separadores não são de preenchimento, está bem? Portanto, toda a informação de consulta fica nas compras públicas, está bem? Portanto, aqui não há nada a preencher. O que é que eu tenho apenas que preencher? A entidade convidada ou as entidades convidadas que eu tiver que, por exemplo, imaginemos que eu ponho aqui mais uma, se eu for aqui inserir outra. Portanto, imaginemos aqui uma outra qualquer. Não sei se pode ser este o caso. Pronto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer também o verificar. Ok? Portanto, 224. Depois vou ter que eliminar isto tudo. Eu estou em base real. Mas, no fundo, vocês têm que fazer o verificar quando fazem a seleção da entidade. Está bem? Gravar. Eu aqui posso ter várias entidades convidadas, posso ter 5, posso ter 8, desde que seja em consulta prévia, está bem? Pronto, o que é que aqui é importante reter? A verificação do montante. Se vocês não tiverem esta linha aqui, verde ou vermelha, se ela for vermelha, vocês não podem adjudicar, está bem? Portanto, o sistema dá um alerta, mas ele permite avançar. Porquê? porque ao abrigo da lei há algumas exceções que podem ser utilizadas, mas têm que ser muito bem justificadas. Pronto. E como a lei permite, nós, em termos de sistema, não barramos os 20 mil. Já nos arrependemos, mas mesmo assim ainda vamos manter aqui a leitura desta forma. Portanto, quando a linha estiver a vermelho, tenham atenção, não é para avançar com o processo, é para parar e escolher outro fornecedor, está bem? Pronto, para eliminar, botão do rato do lado direito, fazer a eliminar, se calhar vamos ter que eliminar, exato, aqui internamente ainda dentro da linha. Está bem? Se quiserem eliminar o controle, vocês têm ali um botão do eliminar. Então, saímos. Olha, coisa estranha. E qualquer coisa que saiu da base. Vamos aqui voltar a entrar. Pronto, estávamos aqui nos convites e ele não está a eliminar, já percebi. Ah, eliminou. Ok, pronto. Então, se eu quiser eliminar, eu faço sempre... Aqui há duas hipóteses que vocês têm que fazer. Podem fazer o botão do rato do lado direito, eliminar. Está bem? E ele elimina, está bem? Pronto. Depois, o que é que nós temos mais? Análises também não fazemos, porque as análises dizem respeito aos relatórios preliminares e relatório final que são efetuados fora daqui, está bem? No entanto, em termos de informação, o que é que eu vou reter? Eu vou ficar aqui na evolução e anexos, quando for a informação da adjudicação, vai ter o relatório final junto, eu vou ter que anexar aqui, já vamos ver. Pronto. E depois temos então aquisição e faturas, que corresponde à criação da proposta de autorização de despesa. Okay? Pronto, e aqui... O que é importante aqui reter neste... Quando eu faço pelo regime geral, quando eu chego à fase do cabimento e é efetuado o cabimento pela financeira, okay, a minha adjudicação é feita neste separador. Okay? Portanto, eu tenho que vir aqui e seleciono o processo que eu quero e crio a PAD. Eu agora não tenho neste momento nenhum para... Este já tem, mas o que é que poderia aqui surgir? Surgir aqui um botão de inserir, está bem? E eu criaria a PAD. Deixa eu ver se está aqui algum que eu possa apanhar. Não, já está tudo criado. Ok. Pronto, as adjudicações aqui nos ativos regime geral, portanto, é através daqui que eu tenho que fazer deste separador da adjudicação, está bem? A partir daqui é que eu construo a PAD. Uma vez construída a PAD, eu já a posso consultar nas autorizações de despesa. Ela já cá consta. Pronto, ela está aqui. Pronto. Portanto, eu tenho aqui a data da autorização. Eu iria preencher com aprovado e, eventualmente, a data 2, 21 do 9. Pronto. Depois, o que é que ia acontecer? Iria ter que enviar para a financeira. Ok? Crio o pedido e posso enviar. Bem? Pronto. Pronto. Depois, tenho novamente aqui separador de contrato, que já vamos lá, onde, desde que este processo de aquisição tenha subjacente um contrato, ele vai ter que ser carimbado aqui. Está bem? O CPV consta. Aqui vai aparecer o orçamento inscrito pela financeira e, uma vez comprometido, eu tenho que fazer a nota de encomenda. Portanto, contrato, a data de hoje, se tiver sido comprometido hoje, e automaticamente gravar. Pronto. Vamos aqui só buscar outra. Esta não tem, queria aqui uma. Ok. por exemplo, esta PAD. O output da PAD é tirado aqui neste iconezinho PAD. Portanto, o que é que vocês imprimem para a chefia? Imprimem este documento. Quer dizer, agora, não sei se também... Nós na DAPAT enviamos tudo já assinado eletronicamente. Mas, quando é para colher a assinatura da chefia, é impresso este output, que é a proposta de autorização de despesa, onde é feito aqui o despacho. O que é que aqui consta? A justificação da necessidade, ok, que está aqui. Aqui a justificação de que são aquisição de cadeiras de secretária. A designação, um montante, o ajuste direto, o procedimento que estamos a utilizar, a despesa. Como isto são fornecimentos de bens, estão excepcionados da lei do orçamento, okay? do despacho de aquisição de serviços, está bem? Daquele chamado despacho redutor. E aqui, a parte do cabimento. Portanto, toda a informação da financeira, rúbrica, número de cabimento, número de compromisso, consta deste documento. Está bem? Quando estava a perguntar onde é que justificava, quando escreve. É exatamente. Portanto, é aqui. Vou só fechar aqui. Quando vocês podem justificar que não se encontra abrangida é no processo de aquisição quando estão no início logo. Ok? Porquê? Porque o motivo vai tramitar para a PAD. Portanto, agora aqui abriu de qualquer. Pronto, é aqui nisto. Ou a manutenção dos valores. Olha, há aqui um serviço, por exemplo, que escreve já à manutenção dos valores. Portanto, é no motivo, podem justificar com a lei do orçamento. Está bem? Pronto, depois ao nível aqui de avançando com o processo de aquisição. Vamos ver onde é que aquele ficou. Vou ter aqui um qualquer. Pronto, o que é que nós temos então mais? Aquisição e faturas. O que é que agora eu teria que fazer? Portanto, no caso de haver distribuição de encargos, eu teria que preencher com distribuição de encargos. O preenchimento em listas vazias é sempre botão do rato do lado direito, inserir ou eliminar, está bem? E tem esta informação para preencher, o ano de encargo, o valor, pronto, são tabelas que estão associadas e podem preencher. Isto aqui é uma coisa que vai nascer, mas ainda não está a funcionar, está bem? As fontes de financiamento, isto não será para os serviços, está bem? E depois eu vou ter que voltar, se eu ainda não tiver esta data, que não devo ter ainda, o processo global montado, que é os contratos que vamos ver agora à frente, eu terei que voltar ao processo de aquisição para carimbar o contrato. Está bem? Já vamos ver como é que funciona. Ao nível do processo de aquisição, eu devo pôr aqui toda aquela informação que foi mencionada, está bem? Portanto, o que é que nós fazemos? Inserir e temos aqui para a colocação dos documentos. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho informação de adjudicação, informação de renovação, nota de encomenda. Portanto, há aqui uma panóplia já de documentos que podem ser inseridos. Devem. Aqueles que pelo menos estão mencionados no PowerPoint, está bem? Ficha de publicitação também. Porquê? Porque é aqui que a financeira vai validar parte das competências da despesa, está bem? Portanto, isto deve ser feito no processo, não é na PAD. Porquê? O processo, se tiver distribuição de encargos, tramita de ano para ano. A proposta de autorização de despesa tem um período limitado. Portanto, é do período da despesa, no fundo. Portanto, a tramitação deve ocorrer no processo, está bem? Devem colocar todos os anexos no processo, não na PAD, está bem? questões. Vejam lá que quem já trabalha, quem mais a este nível que tem alguma dúvidas.
Eu sou um poço de dúvidas, peço desculpa.
Não, força.
Na evolução e anexos,
sim,
nós não costumamos pôr nada. O que nós fazíamos é digitalizamos e depois mandamos para a DIM, mandamos através do registro de correspondência. Não é?
Com mandam para onde?
Para a DGF.
Não. Então, isto é um repositório. É aqui que deve estar a informação. Tudo o resto são sistemas paralelos que nós não controlamos. Dois para amanhã, isto é que vale.
Ou seja, o e-mail do não, pedido... tudo o que... Uma conferência, vamos imaginar um fotógrafo para uma conferência.
Sim.
O e-mail em que é pedido o fotógrafo.
Não, aqui, vamos lá ver, aqui são só documentos como informações de adjudicação. Portanto, no fundo, exato, é tudo o que são autorizações.
Neste caso é tudo por e-mail, não é?
Sim.
Mas há o pedido do fotógrafo, há o pedido do orçamento e a adjudicação feita por e-mail.
Esses sim, documentos... se tem adjudicações feitas por e-mail,
exato,
tem que...
Esses documentos costumam seguir para a DGE. Tem suporte de papel, mas também são digitalizados no registro de correspondência quando segue a guia de remessa.
E aqui não põem nada?
Não pomos nada aí, é suposto pôr.
É. O resto é que não... O resto é que é...
Escusamos de mandar por
exatamente
papel.
Sim.
E no... Peço desculpa.
São também dos pedidos dos outros serviços. Quando só o outro serviço é pedido qualquer coisa, mandar um e-mail para o serviço.
Vocês isso podem escrever no processo de aquisição, não é? No motivo. É de quem? Quem é que vem a necessidade? Não é? Porque vocês compram para alguém. Portanto, esse tipo de informação deve ser aglutinado no processo de aquisição, mas já instruído no processo. Está bem? Portanto, ou seja, quando vocês constroem o processo, é justificar ao máximo o porquê da aquisição. Portanto, de quem é a necessidade... Vocês estão a comprar para eles e no fundo...
Nós fazemos. Agora, o que não sabíamos era que podíamos pôr os documentos todos digitalizados. Inclusive, existe o hábito de juntarmos, quando há um contrato, juntarmos a cópia da PAD, sempre. Estamos a tirar sempre, constantemente, estamos a tirar fotocópias da PAD para enviar para a DGF.
Não, a PAD eles precisam.
É?
É o único documento que tem que ir. A PAD, não precisam de imprimir a PAD, vamos lá ver, não precisa de ser a PAD assinada, pode ser a PAD impressa do sistema naquele momento. Aquilo é só uma forma da financeira identificar o processo. Isto porquê? Nós não temos a desmaterialização feita. E quando há auditorias do Tribunal de Contas, o que é que eles, nós identificamos pela PAD? Se eles não têm em suporte papel a PAD, eles não conseguem localizar. Okay? Portanto, é o único documento que nós imprimimos do sistema, não precisa de ser aquilo que está assinado. Ok? É aquilo que vocês tiram do sistema naquele momento.
Eu estou a falar da PAD no caso dos contratos. Imagina as faturas, sim, da Sergés.
Sim,
por exemplo.
Mas é essa PAD. Ou não precisa de ser a PAD assinada. Não precisa de ser a PAD original. Okay? Pode ser a PAD que está no sistema. Imprimam na PAD naquele sistema, naquele momento.
É que vai o processo todo. Vai a PAD, vai...
Não, mas isso não. A financeira, lamento, mas a financeira, há uns anos atrás, nós já definimos esses procedimentos. Ok? Pronto, eu sei que é sempre mais fácil ter suporte de papel, mas, por exemplo, no caso da DAPAT, nós não enviamos contratos nem nada disso. Os contratos, toda a documentação está digitalizada nos processos e eles consultam. O que vai é só guia de remessa para a financeira, a fatura e a PAD, quando se tratam de contratos. Isto quando, na primeira vez que se envia, é que tem que ir, ok? Os originais têm que ir para eles, mas depois, não, depois vai só a PAD, a guia de remessa e a fatura. Está bem? Vocês podem imprimir a PAD no momento do sistema. Não é preciso ser a PAD original assinada. Está bem? Mais questões? Eu não sei se todos operam, se vão operar todos com o CIGAR. Pronto, isto vai trazer provavelmente depois outras questões. Mas pronto. Encontram-me na lista. Na lista telefónica, estejam à vontade. Pronto, o que é que nós vimos aqui? O processo de aquisição tem estes paradores todos, estas fases todas, está bem? E é o processo que tem que ser alimentado. Porquê? Porque as PADs, eu posso ter mais do que uma proposta de autorização num processo de aquisição, está bem? Portanto, o que me interessa a mim é manter atualizado o processo de autorização, está bem? O processo de aquisição, está bem? Depois, ao nível aqui, se eu quiser, por exemplo, aqui tem os outputs, aqui nesta parte lateral... O que nos interessa aqui, porque isto também dá para a administração pública geral e há outras coisas que outros organismos utilizam, mas nós temos a proposta de decisão de contratar, utilizada para consultas prévias e para concursos públicos mais, que no fundo é o quê? Não é mais do que, no fundo, a entidade que eu estou a convidar, está bem? Portanto, esta é uma mera estimativa, não é a PAD. Também tem informação de cabimento, também cá está. E, portanto, esta normalmente acompanha as informações de abertura dos procedimentos concursais. Depois, autorizações de despesa. O menu das autorizações de despesa. Então, eu tenho a PAD como output e vou ter... aqui tirar aqui alguma que já tenha nota de encomenda. Por exemplo, se eu quiser enviar a minha nota de encomenda, é a aquisição. Pronto, qual é a informação? A tal informação do compromisso que o fornecedor precisa é esta, que tem que vir na fatura dele. Portanto, ele tem que faturar com o número de compromisso que aqui está. Okay? E, portanto, eu devo enviar a nota de encomenda. Ou por e-mail, enfim, que é o mais rápido enviar. Porque ele deve faturar de acordo com o que aqui está. Até ao cêntimo, que é para não haver depois questões com devoluções de faturas. Sim.
A colega pergunta, no seguimento da questão da colega, a não necessidade de impressão é só nos casos de contratos plurianuais ou de ajustes diretos simplificados pontuais?
Não, é só em contratos. Okay? Os regimes simplificados vão dos originais todos para a financeira, está bem? Ok, então... O que é que nós temos mais aqui? Depois podemos fazer consultas, portanto, vocês podem chegar aqui, as consultas no CIGAR são feitas entre percentagens, portanto, os campos, vocês podem fazer pesquisas, por exemplo, aqui, por assuntos entre percentagens, por exemplo, não sei se aparece aqui, se eu quiser pôr, por exemplo, a VAC, o que é que me aparece aqui? Pronto, aparece aqui N... Portanto, ele procura por percentagens, vocês podem fazer consultas. Está bem? Também tem aqui uma tabela onde podem, se acharem que são necessários outros campos, fazer aqui uma pesquisa daquilo que vos interessa e pesquisarem outros campos que considerem necessários. Okay? Estes são os que estão definidos por base, mas às vezes dá jeito ter outros campos, é conforme o tipo de informação que às vezes possa ser necessário em cada serviço. Ok? Por exemplo, criado por, às vezes dá jeito de saber quem é, uma questão de saber o ponto de situação de processos. Se eu quiser, por exemplo, a chefia, mais ao nível da chefia, quer saber o ponto de situação de processos, ela vai ver quem são os utilizadores, quem é que criou e como é que estão os processos. Pode fazê-lo. Está bem? Portanto, isto pode alterar, cancelar, é bastante friendly nesta parte. Ok? Depois, aqui o que é que nós temos? Também, uma tarefa de encerramento. Está bem? Quando o processo de aquisição está encerrado, o que significa que quando eu envio portanto, no fundo, quando eu envio a guia de remessa para a financeira com a fatura e com a informação necessária, eu estou em condições de encerrar o processo. O que é que eu faço? Venho aqui ao encerramento, todos os processos, não é aqui, desculpem, venho aqui ao encerramento, encerrar processos e chamo o meu processo, está bem? Agora não tenho aqui, mas deixa eu ver se há aqui algum que eu possa encerrar. Isto é recente, aqui onde dá PAT. Ah, portagens, está, de certeza. Mais cá para baixo, para não ser tão recente. Então, vejam lá os processos que estão em fase de encerramento. Hein? Ninguém dá a encerrar, nem a dar PAT. Pronto, mas isso depois nós, o pessoal está um bocadinho habituado a quando nós mandamos o despacho de encerramento do ano, depois vai lá tudo encerrar. Mas pronto, se puderem ir fazendo é menos lixo que vocês têm aqui na base. Pronto, mas o que é que eu faria? Selecionava aqui um processo, punha a data de encerramento, está bem? Portanto, isto pode ser... Pode ser do 9. 2020. Ok? E o processo encerrava. Está bem? Portanto, isto também é uma das tarefas que depois os serviços ou o próprio utilizador faz no momento em que termina, ou depois também há colegas que ficam afetos a esta tarefa, está bem? Pronto, depois cada serviço fará da melhor forma, mas eu concordo que seja o utilizador a fazê-lo, está bem? Porque tem a noção de quando é completo o processo. Pronto, depois também podem anular, no caso às vezes enganarem-se na um processo que está mal instruído ou que não é para avançar, podem anular, está bem? Na mesma perspectiva, chamam o ano e ele vai lá estar, portanto há de vos aparecer aqui processos, todos os processos podem, chamam aquilo que querem, na mesma ótica, é a mesma leitura. Portanto, a adjudicação que é utilizada no regime geral, depois podem fazer aqui uma consulta de todos os processos de aquisição de outros anos, está bem? Aqui em todos, podem chamar, por exemplo, 2018, onde cá está os processos, ou mais para trás, portanto, ou pesquisar pelo ano, ou pesquisar também pelo objeto, está bem? Portanto, nos ativos só estão aqueles do ano e aqueles que transitaram, está bem? Depois, todos os que já foram encerrados, já estão todos aqui nos todos, está bem? Pronto, depois há aqui mais umas coisas para explorar, processos entre datas, isto já são reportes que podem ver, está bem? Autorizações de despesa é na mesma perspectiva, encerradas, anuladas, funciona na mesma leitura. Aqui também temos uns mapas que eu vou falar agora. O controle do CPV, do CCP. Onde é que vocês vão tirar a tal controle de montantes de fornecedor? Fazem por aqui, controle do CCP. Está bem? Por exemplo, chamam um fornecedor qualquer, sei, simples, não sei o que, gradual, que era aquele. Por exemplo, se eu quiser selecionar este, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui as adjudicações que foram feitas a este fornecedor. Portanto, 2020, 2019 e 2019. Portanto, ao nível dos ajustes diretos, este fornecedor já está tapado. Portanto, ele está neste momento... Ah, não, ainda não está. Está em 16 mil, portanto, ainda não. Tem uma diferença de 3 mil para chegar lá. Está bem? Portanto, vocês a partir daqui podem verificar. Está bem? Se às vezes tiverem dúvidas se está no limite, se já passou, é ver por aqui, está bem? Tem aqui o montante final e ele tem aqui, tem simplificados e depois tem consulta prévia. Portanto, ele para a consulta prévia ainda está bastante distante também, ok? Depois, as aquisições também podem, as tais notas de encomenda também podem vir aqui tirar, se quiserem, portanto, isto depois aqui acaba por haver um bocadinho de redundância de menus, mas no fundo podem pesquisar aqui as aquisições que correspondem às notas de encomenda, está bem? Pedidos de fornecimento, isto é para utilizarem em armazéns, não é bem o caso, e as receções. Portanto, aqui as receções, existe um menu, mas nós podemos fazer as receções nas próprias autorizações de despesa. Como é que são feitas as receções? Esta parte aqui é importante, aqui pegar neste... Pronto. O que é que eu faço? Quando o bem chega, eu venho à proposta de autorização de despesa, à linha do artigo, abro a linha e tenho aqui fornecimentos. Mais uma vez a lista está vazia, botão do rato do lado direito, inserir e depois tenho que preencher, enfim, o que vier, não é? Há de vir uma guia de remessa ou do fornecedor. E o que é que eu vou dizer? Pronto, neste caso, como isto é o armazém 01, são existências, mas no vosso caso ou seriam serviços, essencialmente serviços, ou então, no caso de serem bens de investimento, é embolizado. Se não, é outros, está bem? Aqui o resto é um bocadinho para os armazéns, está bem? Portanto, as opções ou é embolizado bens de investimento ou serviços, está bem? Ou outros, quando são bens não armazenáveis. Pronto, neste caso... São as existências, teríamos que pôr aqui o número de remessa e a data. Portanto, pode ser a 2. Preencheríamos estes campos. A data também. Copiar é Ctrl-C, Ctrl-V na mesma. Portanto, é total, a conformidade do fornecimento está conforme. Pronto, e depois se eu já tivesse a fatura, eu podia associá-la, mas provavelmente não tenho. Pronto, não tenho. Então, gravo. Ok? Seleciono. E, portanto, a partir daqui... Ele tem este bug aqui, mas ele aceita. Está bem? Aparece ali depois existências. Portanto, está feita a recepção. Isto é válido para serviços e para bens, está bem? Para empreitadas e para tudo. Está bem? Devem fazer a recepção porquê? Porque isto ajuda a que, principalmente em contratos que têm grande volume de linhas, seja fácil de ver se o valor que adjudicamos está igual ao valor das recepções. Está bem? Ou seja, é importante saber se nos falta muito para atingir o limite daquele contrato, principalmente quando são verbas estimadas, do que não ter isto feito em recepções, porque isto depois fica a zeros e eu nunca sei. Depois tenho que fazer outras contas, que é ir às faturas e pôr-me a somar faturas. Está bem? Portanto, esta parte, se vocês fizerem sempre as recepções, ajuda, no fundo, depois ao gestor do contrato a perceber se ainda falta muito para atingir o limite de contratos quando são verbas estimadas. Uma coisa é quando há mensalidades fixas, é fácil, mas quando depois há componentes variáveis nos contratos, torna-se mais complicado. Pronto. Ok? Pronto. Então, processo de aquisição, ao nível dos processos de aquisição, não tenho assim mais nada aqui a acrescentar. Vamos ver então a parte dos contratos, que esta sim é mais complexa. Os contratos são todos construídos no menu contratos, ok? São todos feitos através dos ativos, ok? Esta parte, no fundo, o que é que aqui nós vamos fazer? Nós vamos construir a capa do contrato. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma... Vou aqui inserir só para verem, e depois pego aqui num. Portanto, isto é aquilo que vocês têm que inserir. O serviço proponente é o responsável, está bem? Aqui são os dois iguais. Serviço proponente e responsável. O número do processo manual não interessa, isto não é necessário preencher. A entidade, o fornecedor, tem que saber, não é? O local de prestação, onde é que vai ser feito. Quem é o gestor do contrato, também é campo obrigatório. Preencher aqui se trata de uma empreitada. Se o contrato foi reduzido a escrito, devem pôr um pisco, está bem? E o número do contrato, todos os contratos têm número. Portanto, pode ser um barra da APAT, como provavelmente pode ser um barra DRIC, enfim. Tem que ter, está bem? A data do contrato, aqui. O tipo de contrato que nós estamos a tratar, neste caso pode ser aquisição de bens, empreitadas ou prestação de serviços. O início e o fim, também. A data de denúncia do contrato. Normalmente nos contratos menciona que são com 90 dias de antecedência ou não, ou 30. Pronto, no caso de ter ido a visto ter Tribunal de Contas, também é de preenchimento. O âmbito do contrato também, qual é o objeto, no fundo. E depois os contratos periódicos, que isto é o quê? Isto, no fundo, é os períodos em que o contrato vai vigorar. Ou seja, eu posso ter um contrato por um ano, ou posso ter um ano só, ou posso ter contratos por mais de um ano, até um limite de 3, é o que o código permite. Portanto, eu posso ter 3 períodos contratuais, ok? E nesse eu faço o quê? Também vou aqui inserir. Pois agora não tenho nada preenchido, então vamos aqui ver um outro. Por exemplo, pode ser este aqui. Pronto, isto é um contrato por 3 anos, está a terminar, por exemplo. E o que é que ele tem? Ele teve 3 anos de contrato. Eu vou ter 3 períodos contratuais. Ele iniciou-se em 2018... em 2019 e vai terminar em 2020, está bem? Eu, quando insiro um contrato periódico, eu também tenho que preencher, a parte desta informação que já vem herdada do contrato, da capa do contrato, mas há outra que eu tenho que preencher manualmente, está bem? Portanto, tenho campos para preencher também, ok? Estes documentos de despesa já vamos ver, mas estes são os que estão no processo de aquisição, está bem? Portanto, eu vou ter que ir ao processo de aquisição, carimbar com este contrato, está bem? Pronto, anexos digitais, o que é que aqui vamos pôr? Contrato escrito, aditamentos e calções. Às vezes há garantias bancárias, devem ser também digitalizadas e colocadas aqui, está bem? Pronto, depois o que é que isto aqui vem? Estes paradores são todos... No fundo, isto depois é preenchido também, de acordo com o que está no processo. O processo é carimbado, vem também... Isto depois, esta informação é toda herdada. A distribuição de encargos também vem do processo de aquisição, já vamos ver, vamos relembrar, que o processo de aquisição também tem distribuição de encargos, o que obriga a que depois apareça também o processo global lá. As aquisições são herdadas do processo de aquisição e todos os documentos de despesa que estiver, isto é tudo informação herdada, está bem? Não é de preenchimento, vem tudo. Olha, por exemplo, aqui puseram informação da adjudicação, devia estar aqui o contrato escrito. Pronto. Portanto, aqui devem pôr nos anexos digitais, mais vale pôr só uma vez nos anexos digitais tudo o que é do contrato, está bem? Do que estar a pôr no periódico. Ponham nos anexos digitais só. Aqui deve ficar o contrato escrito, o aditamento e a caução. Portanto, este é o 1393. Pronto, o que é que nós temos, uma vez construída a capa do contrato, que é basicamente toda a informação do contrato, o que é que eu agora vou ter que ir fazer? Vou ao meu contrato, ao meu processo de aquisição, por exemplo, neste caso, vimos que era o 1393, vamos chamar aqui que é este. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Nestes paradores que eu tenho aqui contrato, eu vou ter que ir carimbá-lo, vou ter que o chamar, não é? Portanto, ele está aqui, para inserir, vai-me aparecer aqui a lista toda dos meus contratos. Eu vou selecionar aquilo que eu quero. Portanto, neste caso, é da Companhia Fidelidade. Portanto, aqui ficaria inserido, mas depois ainda tenho outro menu, que é na parte das aquisições e faturas. Okay? Como isto é um procedimento por 3 anos, eu tenho 3 PADs. Okay? Portanto, ou seja, o que é que aqui eu vou ter que fazer para cada ano? É o período contratual que vai aparecer. Já vamos ver. Portanto, eu aqui no contrato, vai-me aparecer o processo global novamente, eu vou ter que o carimbar. Ele aqui já me aparece automaticamente, porque ele já está no processo de aquisição. Seleciona automaticamente. E a partir daqui está. Agora, onde é que eu preciso de carimbar também o contrato? Quando começam a chegar o quê? As faturas. Todas as faturas que tenham contratos, elas têm que ser preenchidas. Na parte aqui no que diz respeito aos documentos. Portanto, imaginemos, chega a fatura, é introduzida aqui nos documentos, nas faturas, a inserção é feita por aqui, é linear, é bastante simples, não há nada. Portanto, temos aqui se é manual, enfim, se veio por correio, se veio por mão, o expediente, o número do expediente deve ficar aqui, o fornecedor. Se nós sabemos qual é a aquisição, se vier na nota de encomenda à aquisição, desculpem, se vier na fatura à aquisição, eu posso chamá-la aqui, okay? Se eu tiver já o fornecedor preenchido, pode aparecer aqui, agora, por exemplo, se eu chamar aqui alguma, não, por acaso esta não, era Fidelidade. Não sei se tem cá alguma fatura. Pronto, mas imaginemos que eu tenho aqui as aquisições que dizem respeito à Fidelidade, está bem? Selecionaria aquela que quero. Pronto, e depois então aqui começa processo global. O que é que eu vou ter que escolher? Agora não tenho aqui associado. Deixem lá ver aqui outra da companhia, se eu consigo apanhar aqui uma. Não, este é de transporte, não é daquele. Vou ser para aí uma destas. Pronto, o que é que aqui acontece? No processo global vão-me aparecer os processos periódicos. Portanto, tudo o que tiver barra 1, se andar aqui mais para o lado, é o mais antigo, é o 2018. Tudo o que tiver barra 2, há de ser o 2019 e o último ano é o 3. Portanto, eu vou ter que selecionar qual é o período contratual que diz respeito àquela fatura em que eu vou pagar. Está bem? Portanto, nós, quando as faturas são associadas a contratos, elas têm que ser selecionadas o contrato e depois o período contratual. Se isto não for feito, a fatura não fica replicada no contrato, ela não aparece no contrato, o que significa que depois, para o mapa dos contratos, ela não vai aparecer a contabilização. Depois temos aqui um erro, pronto. Mas esta é a junção. Portanto, há três momentos em que eu preciso associar o contrato. No processo, na proposta de autorização de despesa e na fatura. Está bem? Há três momentos em que nós temos que associar contrato. Desde que ele exista, claro. Pronto. Depois, como é que vocês verificam? À medida que forem fidelidade. À medida que forem inserindo faturas, venham de vez em quando o gestor de contrato perceber se as coisas estão a aparecer, principalmente os documentos de despesa estão cá, está bem? Os processamentos também estão cá. No fundo, ver se as faturas estão carimbadas, não é? com o processo periódico. Porque às vezes o que é que acontece? Muitos põem só o processo global e depois a fatura não fica associada. O que significa que em termos de execução financeira não há reflexos desta fatura no contrato. Principalmente no mapa dos contratos que nós vamos ver agora. Está bem? Pronto, esta parte aqui dos contratos. Pronto, inicialmente é sempre preencher o contrato, a capa do contrato e os contratos periódicos. Vocês devem fazê-lo logo. Depois os contratos periódicos só vão utilizar, num primeiro momento, o primeiro contrato periódico. Pois à medida que vão ocorrendo renovações, é que vocês vão passando aos seguintes contratos periódicos. Mas o contrato-mãe é sempre aquele. Sim.
A colega colocou a questão. Sobre as notas de encomenda, elas reportam-se a todos os processos ou apenas aos decorrentes de ajuste direto simplificado que não estejam enquadrados em contratos, mas apenas em serviços contratados pontualmente?
Sim, as notas de encomenda, tudo o que seja simplificado tem que ir, está bem? Depois, os contratos, tudo o que é a primeira vez que são enviados contratos tem que ir a nota de encomenda, está bem? Tem que ir a informação da adjudicação, tem que ir a nota de encomenda, tem que ir a proposta de autorização de despesa, tem que ir a informação de abertura, está bem? Isto, quando estamos a falar de contratos, uma única vez essa informação tem que estar do lado da financeira, os originais. Depois, não. Depois é só a proposta de autorização de despesa. No que diz respeito aos simplificados, tem que ir tudo, está bem? Tem que ir PA, tem que ir nota de encomenda, orçamento, está bem? O que é que eu tinha mais aqui? Pronto, eu só vos queria mostrar a parte em que de facto o mapa de responsabilidade dos serviços também, que é este que nós temos aqui. Onde é que estás? Contratos. Portanto, que é este mapa aqui. Portanto, este mapa. Portanto, vocês fazem a seleção, a vocês só vos vão aparecer os vossos contratos, aqui vocês vão ver todos porque eu estou com o nível de administração, mas vocês só, à partida só vos vão aparecer os vossos. O que é que acontece? Vocês têm aqui uma, podem alterar o período, por exemplo, o que é que a DAPAT faz? A DAPAT a dado momento vai pedir, atenção, contratos até 31/12 todos inseridos no CIGAR. Pronto, e vocês vão verificar os vossos contratos todos e depois fazem a verificação por este mapa. Como é que fazem? Alteram o período, se for necessário alterar, aqui só está o primeiro semestre, podem alterar, ok? E depois fazem selecionar. Isto é pesado, este mapa. Pronto, e aqui podem ver, sem se quiserem não imprimir, aqui de facto é complicado, é melhor emitir, senão não vou conseguir. Pronto, então vocês têm aqui duas opções, que é consulta ou emissão. Pronto, vamos fazer aqui a emissão do mapa. A emissão tem que ser sempre em POC, em SNC, está bem? Isto já era uma versão, antigamente nós estávamos em plano oficial de contas públicas, agora já não estamos, já estamos em SNC, está bem? Portanto, este é um mapa que valida os contratos que têm execução financeira no ano. Ok, pronto, é este o mapa. Isto não é muito fácil de ler, porque é um, mas pronto, aqui vocês conseguem ver as entidades, o valor do contrato. E onde é que surgem estas discrepâncias essencialmente? Por exemplo, quando são contratos que têm um início recente, por exemplo, estes aqui, Anacom, por exemplo, não sei de quem é, mas não interessa. Portanto, tenho aqui um montante de 725€ e não tenho aqui nenhum, isto é estranho, pronto, eu não tenho aqui nenhuma execução, alguma coisa aqui falhou. Portanto, eu tenho que ver, procurar os contratos, os pagamentos na gerência é aquilo que eu devo ter em 2020. E depois há os acumulados. Acumulados eu vou ter sempre porque são dos anos anteriores que pagámos. Agora, para contratos na gerência é tudo aquilo que é pago no corrente ano. Portanto, eu tenho que ter, por exemplo, já temos aqui alguns, aqui temos pagamentos na gerência, depois há aqui outros que não ocorrem. Deixa lá ver aqui mais para o fim. Como eu estou a ver todos, é muita coisa. Vamos ver aqui. Por exemplo, estes são todos de 2020. Pronto, é natural que, por exemplo, em agosto ainda não haja execução. Mas pronto, há uma validação que deve ser feita, que é verificar se os contratos têm as respectivas faturas afetas. Porquê? Porque isto é replicado aqui e é este mapa que segue para o reporte para a DGO. Está bem? Portanto, há uma validação final para dar parte, mas de qualquer forma os serviços têm que ir. Não convém fazer isto tudo uma única vez porque é denso, mas à medida que foram inseridos contratos, verificar o gestor do contrato se as suas faturas estão a ser devidamente afetas ao contrato, está bem? Se não corremos este risco de não aparecerem neste mapa. Está bem? Depois há aqui outros outputs que podem ver, por exemplo, relatórios entre datas, se vocês pretenderem ver, aqui depois podem também explorar. Isto é muito pesado este módulo. Bem, eu vou só fazer aqui. Conseguem? Ok. Só para vos também, só para ficarem também aqui com esta. Ah, que treta, isto não fica. Pronto, isto que nós vimos é um bocadinho já a informação que vocês viram. Portanto, o que é preciso reter aqui? Menu dos contratos, há um processo global, que é a capa do contrato, onde está toda aquela informação que é preciso preencher. Há processos periódicos que são utilizados durante um período, portanto, há contratos que são renovados até ao máximo de 3 anos e, portanto, eu vou ter 3 períodos contratuais. Depois, o que é que eu vou ter que fazer? Levar aos menus do processo de aquisição ativos, o contrato. Portanto, eu tenho 3 momentos em que tenho que fazer, no fundo, o carimbo do contrato no processo de aquisição. É no processo, é na proposta de autorização de despesa e é nas faturas. Está bem? Tenho que afetar o contrato a esses momentos. Depois, há aqui umas regras que eu vos vou deixar, que estas sim devem ter em consideração. Portanto, ajustes diretos ou consulta prévia por mais do que 1 ano, até um máximo de 3, para além do que aqui está, só deve ser criada uma única PAD. Isto porquê? Por causa do controle do montante dos fornecedores. Quando nós fazemos o controle é após 3 anos ou após 2, enfim, para, no fundo, vai vigorar por quanto tempo o contrato. É o máximo que eu vou contratar àquele fornecedor. Portanto, só devo criar uma única PAD, está bem? Porquê? O que é que acontece? Se eu lhe adjudico, imaginemos que ele está ali no limite na consulta prévia, dos 70 mil e que por ano eu tenho 5 mil. Se eu fizer o primeiro ano de 5 mil, ele está tapado. Portanto, eu tenho que fazer os 25 mil, ok? Que é para fechar. Portanto, atenção a essa parte. Portanto, eu só posso criar uma única proposta de autorização de despesa, está bem? O contrário já não se passa com os concursos públicos. Porquê? Porque aqui, como não há limites, não é? Portanto, os limites estão definidos na lei, mas não há montantes a concorrer. Portanto, significa que para cada ano do concurso público, ou seja, para cada renovação do contrato, eu vou ter uma proposta de autorização de despesa, está bem? Isto até facilita o trabalho da financeira, do que ter ali montes de linhas para verificar, não é? Porque há contratos que nós sabemos que têm mensalidades fixas 12 vezes e, portanto, se nós pusermos tudo numa PAD, estamos a falar de 32 linhas, portanto, é um horror para trabalhar. Portanto, vocês devem fazer para contratos que se renovem uma proposta de autorização de despesa para cada ano de renovação. Quando vocês fazem a informação de renovação, juntam uma nova proposta de autorização de despesa que fica no processo. O processo é sempre o mesmo, está bem? Vocês ficam é com uma nova proposta de autorização. Por último, e esta então é um bocadinho direcionada para os gestores de contrato, atenção porque são responsáveis pela gestão dos vossos contratos. Portanto, aqui neste caso, o que é importante? Manter atualizada a informação no SIGAR, sempre que há alterações ao contrato de valor, quer seja para mais ou para menos, têm que ajustar os valores da distribuição dos encargos, está bem? Devem avaliar o serviço prestado também, já vai haver regras quanto a essa matéria brevemente, promover a sua renovação ou denúncia e ter atenção também às notificações do SIGAR, que eu já vou dizer. Por fim, os anexos, está bem? Fica aqui só um lembrete aqui para os contratos. As tarefas que o mapa dos encargos contratuais, que é aquele, isto são regras, portanto, elas existem já, quando isto foi com a entrada no sistema de normalização contabilística, a Assembleia fica obrigada, entre outros reportes, a ter que mandar este, portanto, é obrigatório que todos os serviços mantenham os seus contratos registados e atualizados no SIGAR, daí a insistência na atualização, portanto, da inserção dos contratos. Quando o contrato está escrito, introduzam logo no SIGAR, não esperem por... não vale a pena, portanto, comecem a introduzir porque às vezes passa e depois temos que fazer aqui alguma triagem com verificações em site do Parlamento e é complicado. Portanto, a responsabilidade também de inserção dos contratos é dos serviços. Pronto, e nessa matéria, o que precisarem, a DAPAT está disponível, portanto, ao nível de explicações como de ajuda em alguns procedimentos que às vezes têm dúvidas, estamos disponíveis, está bem? O que é que eu só queria aqui evidenciar? Ah, não, este, pronto. Pois vocês têm aqui uma parte para explorar, que podem ver os relatórios, podem tirar por tipo, entre datas, por rúbricas, enfim, há aqui várias coisas que podem fazer, podem também só tirar por tipo de contrato. Tem aqui vários relatórios que podem ser interessantes para vos ajudar na melhor execução do contrato, ou pelo menos na delimitação. Depois, vocês no vosso ecrã têm estes vários favoritos, notificações, ok? O que é que isto facilita? Portanto, os favoritos vocês podem remover ou adicionar o que entenderem. Se quiserem, às vezes, ter menus mais rapidamente de acesso, podem chegar aqui e adicionar um menu que queiram. Por exemplo, aqui o controle do CCP. Eu quero que ele fique aqui. Pronto, e ele fica aqui automaticamente. Está bem? Portanto, vocês podem remover como adicionar. As notificações estão definidas, está bem? Portanto, tem a ver com os processos que estão por cabimentar, em condições de encerramento, portanto, existem. Eu, como estou como administradora, eu vejo tudo. Portanto, por exemplo, estávamos a falar dos processos que podem ser encerrados. Existem 584 em condições de serem encerrados. Portanto, estas notificações existem para ajudar o utilizador a tratar. Vocês podem clicar aqui e saber quais são esses processos diretamente, está bem? O sistema ajuda e depois eles podem ser tratados. Pronto, e por aí fora. Por exemplo, aqui, esta nota é muito importante. Existem 291 faturas sem contrato associado ou com contrato incorreto. Pronto, isto aqui, hei de ter que ver isto a dada altura, mas já temos aqui algumas situações de incongruência, está bem? Pronto, estes alertas servem, apenas podem às vezes faturas sem contrato existem, não precisam estar todas associadas a contrato, e portanto aqui no fundo há que fazer um check e limpar do sistema, mas depois há outras que efetivamente têm que estar afetas a contratos, e pronto, e essas é que é preciso identificar. Pronto, questões.
mercado.
Uhum.
Mas já me desapareceu.
Uhum. Pois. É um contrato bicéfalo, ou seja, há duas cabeças, o que significa que tudo o que são despesas decorrentes de coffee breaks, atos oficiais, é convosco. Tanto que a estrutura do contrato está dividida em linhas. Portanto, o que diz respeito à parte da compensação financeira e no fundo, da atividade da Serger, da mensalidade, é com a DAPAT. Mas o que é atos oficiais e coffee breaks é convosco. Portanto, o que é que houve aqui? Houve aqui uma desagregação de linhas para, no fundo, vos entregarmos uma. O que vocês fazem é fornecimentos nessa linha. Ok? Pronto. Depois, quando há renovações, efetivamente, a DAPAT trata. Pronto. Tudo o que seja ao nível de renovações. Mas ao nível da gestão desse tipo de serviço, que são vocês que o pedem, no fundo, é convosco que é tratado, não é? Vocês tratam dessas faturas, da inserção no sistema e do pagamento dessas faturas. Na linha do fornecimento da PAD, vocês conseguem ver aquilo que estimaram em montante e os fornecimentos que fizeram. Portanto, os fornecimentos, se vocês virem aqui, podemos chamar esse contrato só a título. Portanto, qual é o processo? Ele é o 100 de 2018. Já agora aqui, ele tem aqui uma série de documentos de despesa. Ok. É o 100 de 2018. Portanto, eu venho aqui ver como é que está construído o processo de aquisição. Uhum. Pronto, o que vocês podem ver aqui, portanto, isto tem três partes, portanto, estamos em 2020. Vamos pegar aqui na PAD. O que é que eu tenho aqui? Portanto, o que é que vos diz respeito? Fornecimento de refeições oficiais. Okay? Vocês mexem nestas duas. O que significa que, portanto, esta de 1 do 6 a 31 do 12, os fornecimentos foram feitos, foram estes. Portanto, vocês têm aqui os pagamentos efetuados. Ok? Estava aqui a ver se... Portanto, vocês conseguem ver que já foram 591 euros pagos. E conseguem ver também aqui. Portanto, do valor estimado com IVA, dos 62 mil, eu tenho fornecido 591. Está bem? Portanto, vocês convém ver nestas nas linhas. Por isso é que as receções são importantes, que permitem ver o que é que já foi executado desta componente. Não, isto é no processo. Pesquisar como? Não, o contrato é assim, o contrato tem esta informação, a execução é feita através das linhas do contrato. Portanto, quando fazem a desagregação, por isso é que é importante fazer as receções, que é para permitir ver onde é que está a execução do contrato. É feita linha a linha, sim. O que vocês podem ver do lado aqui da execução. Deixa eu ver aqui. Aqui é só meramente valores, portanto, ou seja, do contrato aqui no período que nós estávamos a ver 2020. Portanto, nós já temos. Aqui vemos a agregação total, tem valor dos documentos todos. Pronto, pode ver no contrato. Eu prefiro ver linha a linha, porque como as matérias são diferentes no vosso caso. Portanto, nós aqui está o valor de tudo. Não é. Não, tem que ir ao processo de aquisição. Porquê? Porque a desagregação dos contratos, neste caso, como vocês só têm uma componente, tem que ir ver ao processo de aquisição, não há outra forma. Porque aqui aparece o bolo, o contrato aqui tem tudo. Ok? Não precisa. Eu sei que a Teresa fazia isso para o controle dela, mas não precisa. Desde que façam as recessões, está tudo bem. É. Vocês podem, eventualmente, exportar as recessões se quiserem fazer uma validação, mas não, não é... Mas o CIGAR responde a isso. Não, não podem haver, pronto, falhas nas recessões dos fornecimentos, senão, pois aí, então, já não há correspondência. Bom, sendo assim, não há mais questões, damos por concluída a sessão 2. Espero que pratiquem. Qualquer coisa já sabem, a DAPAT ajuda nestas matérias, porque também temos consciência que o sistema é complexo, está bem? Bom dia. Agora tenho que tirar daqui, o que é meu?